Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 14 de março de 2024, quinta-feira, ontem quarta-feira, mil perdões, eu não consegui gravar, tive uma consulta, o dia foi meio atrapalhado, mas cá estamos nós de novo, cercados por passarinhos diversos. É praticamente a mesma gravação que eu usei, acho que anteontem, né, para alegrar um pouco a nossa conversa, gravação que foi feita aqui da janela de casa numa manhã especialmente silenciosa, né, e que foi um deleite para mim, de uma certa maneira, preparar, né, eliminar ali as coisas desnecessárias para ter isso como se fosse uma joia, um pequeno tempero, né, que eu pudesse acrescentar para tornar as nossas conversas mais interessantes. Mas o que eu acho que eu esqueci de comentar com vocês, e que eu acho que pode ser um bom gancho, é que eu acho que eu comecei pensando nisso, mas não levei adiante, porque obviamente eu me perdi, isso acontece muitas vezes, acontece o tempo todo, né? Eu acabo me perdendo nesses saltos mortais, nessas piruetas que eu faço de conexões e associações imprevistas, mas eu acho que essa gravação é um bom gancho para a gente falar, essa gravação dos passarinhos, tem bentivis, maritacas, sei lá o que mais tem aí, para a gente falar um pouco sobre existir. Vamos lá. Eu tenho uma newsletter que eu criei no LinkedIn, mais uma dessas sarnas para me coçar. Eu fico inventando esses projetos que não são remunerados, que não são monetizados, que não têm patrocínio. Eu fico inventando esses compromissos para mim mesmo. E essa newsletter do LinkedIn, para minha surpresa, puxa, que coisa mais arcaica, né? Meio anacrônica, você fazer uma newsletter, porque afinal newsletter você recebe por e-mail, onde já se viu. Curiosamente, o e-mail e a newsletter têm tido os resultados, proporcionalmente, claro, né? Dentro do meu minúsculo universo da cauda longa, têm tido bons resultados. E toda semana eu conto ali uma história, uma anedota, eu acho que eu fui experimentando com o formato, né? Nenhuma tese acadêmica, nada muito profundo, normalmente historinhas rápidas para você tomar, para você, sei lá, conversar enquanto você toma um café, tanto que o nome da newsletter é Coffee Break, não é? E nesse sábado eu estava especialmente, como hei de dizer, minha cabeça estava tão vazia que estava fazendo eco. Eu falei, cara, eu não tenho nenhuma história interessante para contar, nem nada que possa inspirar as pessoas, e se eu abrir a boca agora para falar sobre alguns temas, eu talvez soe excessivamente negativo, então o que é que eu falo? E no fim eu acabei fazendo uma coisa provavelmente não deve ter sido muito bem recebida, mas a intenção era das melhores, que eu fiz um texto que basicamente cabe num tweet, de tão pequenininho que é. É um texto que é quase um haikai, que é um texto que é quase, sei lá, quase um poeminha minúsculo. Mas não é um poema, eu não tenho esse talento. Mas o que eu acabei fazendo foi tentar compartilhar algo que para mim é muito, muito precioso, que é um exercício, não é nem um exercício, é uma postura, né? É uma disciplina. Né? O texto se chama Para Lavar a Alma, e normalmente eu ilustro esses textos da newsletter com fotos que eu tirei. Como eu já devo ter comentado com vocês aqui, eu carrego uma câmera na bolsa há décadas, e isso não é uma metáfora, isso não é uma hipérbole, isso é verdade. Eu devo carregar uma câmera na bolsa faz 40 anos, aproximadamente. As câmeras foram mudando, claro, não estou carregando aqui uma lambi-lambi, não é? Mas as câmeras foram mudando, acho que a minha primeira digital foi em 2001, né? Na época ali da quando... acho que foi isso, 2000 para 2001, mais ou menos por aí, não é? E o que acontece é que eu sempre tenho uma câmera comigo, e quando eu estou andando para cá e para lá, ou mesmo dentro de casa, eu acabo, alguma coisa me chama a atenção e eu registro. Né? E aí é curioso porque para mim é um processo bastante, quase que terapêutico, se bem que eu nem sei se é mais um processo voluntário, porque não é que eu saio procurando coisas para fotografar, ou a melhor maneira de fotografar um pôr do sol num cais, onde um barquinho, não, a melhor maneira de não. Normalmente o que eu faço é alguma coisa chama a minha atenção, eu normalmente não entendo muito bem porquê, e aí eu pego a câmera e aí eu registro. Então é um processo meio que, como hei de dizer, muito humilde. Né? Então aquilo que o meu olho, por alguma razão que eu não consigo formular, ou por alguma razão inconsciente, meu olho para prestar atenção, é como se eu estivesse ouvindo os meus olhos. E é isso que acontece. Eu tento ouvir os meus olhos. Não que o resultado seja espetacular, não que seja alguma coisa maravilhosa, né? Mas eu percebo às vezes que eu não sou o único com um movimento, com uma coisa parecida. E eu estou me lembrando aqui do tempo que eu trabalhei em televisão. Eu trabalhei um bom tempo em televisão. Tenho saudade, inclusive, com esse gente extraordinária, gente talentosíssima, histórias magníficas. Acho que mais legal do que meu tempo em internet, pensando bem, muito mais legal. Eu me lembro que eu sempre prezei muito os cinegrafistas. Cinegrafista, embora, é engraçado, chama de cinegrafista quem anda com uma câmera de vídeo, né? Mas na época a gente chamava de cinegrafista. Talvez por herança do tempo em que quem saía para a rua saía com uma câmera de cinema, uma câmera de película, né? Uma câmera de 16mm, provavelmente. Não é? Aliás, eu tive colegas que começaram a trabalhar em televisão editando coisas com durex, porque se efetivamente cortava o material e grudava de novo, né? Daí o processo de cortar faz um corte aqui, não era um corte metafórico de novo, não era um corte, não era assim uma analogia, não era realmente passar tesoura, né? Então, obviamente, ninguém passa tesoura mais em zeros e uns, mas é daí que vem essa história. E então, pelo menos no tempo que eu trabalhava em TV, não sei se agora mudou, não sei se agora chama videógrafo ou alguma coisa parecida com isso, mas havia cinegrafistas e eu sempre admirei cinegrafistas porque eles são os olhos do mundo, né? Quando você liga uma televisão, você está vendo repórter, você está vendo um ator, você está vendo não sei o quê, mas você está vendo porque tem um cinegrafista segurando a câmera num certo ângulo, de um certo jeito, mostrando algumas coisas, deixando de mostrar outras. A gente não deveria reconhecer um pouco mais, né, o papel dessas pessoas que se expõem muito. Eu lembro no tempo que eu trabalhei em TV, no Aqui Agora, os caras iam cobrir tiroteio, né? Lembro de momentos em que de repente uma bala destrói uma câmera, né, em que cinegrafistas perdem a vida. Não é? E eu sempre tive muito carinho, bons amigos, saudade, mas eu me lembro de um episódio em especial. Porque um dos repórteres de rua, que era o Gerson de Souza, talentosíssimo, magnífico, ele gostava de ir para a rua com um cinegrafista cujo nome eu me esqueci, o que é imperdoável. Mas aquele rapaz, ele era tão talentoso, ele era tão bom, que a hora que você via uma imagem, que você via uma reportagem, você fala, foi aquele cara que gravou. E o que acontece quando você trabalha em TV, você recebe, ou, sei lá, você recebe um material que a gente chama bruto, né? Você tira, naquela época o cara te dava uma fita, ele tirava a fita da máquina e te dava a fita, né? E aí você tinha que, obviamente, escolher as partes que você ia aproveitar e o resto, obviamente, era jogado fora. Mas o que era interessante desse cinegrafista é que ele gostava tanto, né, de registrar, ele gostava tanto, né, de ver o mundo por uma câmera, que às vezes ele estava na viatura voltando para a emissora e ele via coisas na rua, ele ia registrando compulsivamente. Então tinha uma coisa muito interessante quando eu pegava uma fita dele, era olhar as coisas em que ele prestava atenção. Aquilo não ia ser usado para nada, é que ele simplesmente não conseguia se controlar. E para mim é uma coisa, é lógico, não estou aos pés do talento do cara, nem da relevância, nem do impacto que ele teve, né? Mas para mim, eu acho que eu sigo um impulso parecido, né? Se tem alguma coisa que me deixa profundamente, quase que desesperado, é de repente sair para a rua sem uma câmera, nem que seja a câmera do celular, e de repente alguma coisa me chamar a atenção e eu não ter oportunidade de registrar, mesmo que ninguém vá ver, virou uma coisa um pouco incontrolável da minha parte. Mas em suma, tudo isso para contar que todos esses artigos da newsletter Coffee Break, você pode assinar, são levezinhos, é uma leitura muito rápida, é uma vez por semana só. Eu vou dar o link para você ver, você pode ver as imagens, porque as imagens são todas fotos que eu fiz circulando por aí. Às vezes é uma foto de viagem, às vezes é uma foto como essa que eu vou mencionar para vocês, às vezes é uma foto de uma coisa no chão, né? Eu olhei para o chão, alguma coisa me chamou a atenção, né? E eu falei, cara, isso é absolutamente extraordinário, isso é um escândalo de tão bonito, né? Eu vou registrar. E foi o que eu fiz. E, na verdade, é disso que trata um pouco essa história desse artigo pequenininho, que eu vou ler para vocês, tá bom? O artigo se chama Para Lavar a Alma. Pare. Ouça. Sinta. Olhe em volta. Veja de outro ângulo. O que você não viu? Repita. Sempre. É isso. Acho que eu nunca mandei uma newsletter tão surreal. Eu devo ter provocado pontos de interrogação em um monte de gente. Devem estar achando que eu estou ficando gaga senil. É perfeitamente possível. Mas tem uma explicação para isso. Isso não é poesia, não é haikai, não é nada demais. Mas isso, para mim, é, para quem aqui me acompanha o radinho com um pouco mais de regularidade, quase masoquista, isso tem a ver com algo que a gente vem conversando faz tempo e que tem sido, para mim, uma iluminação. É reconhecer como funciona a nossa percepção do mundo, como funciona a nossa consciência, como funciona o nosso existir. E o que a gente chegou à conclusão aqui, e é sempre bom tentar resumir, mesmo que eu já tenha falado inúmeras vezes a respeito, porque de repente eu mesmo, sabe, descubro uma nova maneira de explicar essa história direito. A questão é, nós não percebemos a realidade completa. Eu sei que você acha, ou todo mundo, a humanidade sempre achou, não é que você está vendo o mundo. Você está vendo o mundo. Eu abro os olhos e, aliás, eu me lembro de um momento, lá vou eu lembrar de um episódio de impostores de todo tipo. Eu vou lembrar de um episódio na Singularity University, onde eu fui em 2011, faz 13 anos já, em que de repente trouxeram um cara para fazer uma palestra não sei do que, era um cara bonitão, jovem, viril, né? E aí ele falou, eu quero que todos levantem e façam comigo um exercício. Eu detesto essas coisas, eu tenho algum problema severo com relações de autoridade, eu falei, por que eu vou ter que levantar isso se eu não quiser? Bom, vamos levantar, não vamos ser chato. Aí ele, com a voz assim meio melíflua, né? Ele falou assim, vamos todos fechar nossos olhos. Eu falei, meu Deus do céu, alguém vai passar a mão na minha bunda. Não, vamos, ok, vamos fechar os olhos. Aí ele falou, agora vamos abrir os olhos. Oh, nossa, vejam, né, você abre os olhos e num instante você vê todo mundo à sua volta, que coisa extraordinária, você vê toda essa riqueza de detalhes, é instantâneo. Bom, ok, tirando o mambo-jambo, tirando esse papinho de aranha, né, essa absoluta baboseira, a questão vamos lá, você, a hora que você abre o olho, você não vê tudo ao mesmo tempo agora. Não vê tudo ao mesmo tempo agora por inúmeras razões. Né? E, aliás, tem até já que a gente falou aqui de câmera, não sei se você já fez algum experimento, todo mundo grava vídeo o dia inteiro, né? Eu acho que muita gente já aprendeu que a pior coisa que você pode fazer com uma câmera de vídeo é ficar mexendo ela de lá para cá como se fosse um espanador, né? Como se você estivesse aspirando a poeira do mundo, né? Porque a hora que alguém vai assistir você balançando a câmera que nem um maluco, a pessoa vai ter náuseas, né? A pessoa vai passar mal. E aí você percebe que você tem que fazer movimentos mais suaves, né? Não é porque de repente tua atenção está pulando de um ponto para o outro, que você pode fazer a mesma coisa com uma câmera. Mas espera aí, se o seu olho é uma câmera, ou se o seu olho fosse uma câmera, não é exatamente uma câmera, mas se o olho fosse uma câmera, por que você não pode usar a câmera como você usa o olho? Eu mudei meu olho para cá, mudei meu olho para lá, olhei para cima, olhei para baixo, olhei para lá, olhei para cá, e não fiquei tonto. Né? Eu me lembro dos meus tempos de TV, que quando você trabalha numa área qualquer, você acaba incorporando uma série de jargões. Né? E um jargão, eu não sei se ainda está valendo, é uma gíria chamada chicote. Chicote é o seguinte, vamos imaginar que de repente você está ali, você está gravando alguém num palco, né, o palco, e aí de repente sobe um gatinho na outra ponta do palco. O que você vai fazer? Você vai fazer um movimento brusco com a câmera para mostrar o raio do gatinho, certo? Esse movimento brusco, né, é chamado de chicote. Chicote sobretudo porque a imagem fica um lixo, né? Esse tinha uma pessoa em foco perfeitamente, aí nessa transição para o gatinho fica tudo borrado até você parar no gatinho de novo. Esse pedaço que ficou absolutamente imprestável é chamado de chicote. Você pode usar isso para fins estéticos, para tortura alheia, né, para provocar estranhas reações gastrointestinais, mas isso chama chicote. Acontece que, peraí, se eu desviei meu olho da pessoa para o gatinho, eu não vi chicote nenhum. Certo? Certo. Não vi chicote nenhum. Eu não vi todo borrado, eu não vi nada. Eu vi a pessoa e depois eu vi o gatinho. Por que que a câmera registra esse movimento esquisito, de uma maneira bastante difícil de disfarçar, inclusive, e os seus olhos não? De novo, é mais uma evidência. Eu estou usando aqui o cinegrafista para dar mais uma evidência que a maneira como a gente percebe a realidade, ela é uma construção inconsciente do seu cérebro. Né? Então, o que acontece é o seguinte, em primeiro lugar, o seu olho não é uma câmera de 500 megas, Não é bem assim, não. Se você olhar a retina humana, ela não é como um sensor de câmera que tem lá 20, 25 megapixels, não sei quanto tem a tua câmera. Não, ela não é assim. Um sensor de câmera, você tem a mesma sensibilidade ao longo do sensor inteiro, que é um retângulo, certo? Certo. A retina não é bem assim. Né? Você tem áreas muito mais sensíveis, com muito mais resolução no centro, né? No centro, e na borda você tem assim, uma coisa um pouco mais difusa, mais esparsa. Certo? Certo. Por que que a nossa retina não tem a mesma sensibilidade de cabo a rabo? Né? Por quê? Por quê? Por quê? Né? Pela simples razão de que o cérebro não daria conta. Né? Se você tivesse uma retina mandando sei lá quantos megas, né, de informação o tempo inteiro para o cérebro não conseguiria processar. O cérebro não consegue processar porque ele tem limites. Um dos limites ao processamento do seu cérebro são os quadris de mamã, né? Se você quisesse ter um cérebro capaz de processar, né, altíssima resolução em tempo real, em todos os pixels, por assim dizer, da sua retina, você não, olha, você ia ficar com um cabeção tão grande que sua mãe ia morrer no parto. Basicamente assim. Então, por piedade, né, as dimensões íntimas das nossas progenitoras, né, a evolução, falou, olha, é o seguinte, a cabeça está, né, crescendo cada vez mais, mas vamos parar por aqui, porque esse negócio de parto já está ficando muito traumático. Né? Pois bem, então você tem um limite bastante concreto, bastante doloroso, as meninas vão concordar comigo, né, para o quanto que o seu cérebro pode ficar maior. Essa é a primeira questão. A segunda questão é que ele é uma... Coitado, ele é bioquímica, não é um processador, né, elétrico, eletrônico, óptico. Não, ele funciona na base da bioquímica. Isso tem uma certa limitação de velocidade. Ele não é a máquina mais rápida do mundo, certo? Então, processar tanta informação visual, desculpa, não dá. Então, o que a evolução fez ao longo do tempo? Ela foi dando um jeito de se virar. E como é que ela fez? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma retina em que a parte do centro é alta resolução, o resto é uma câmera da década de 90. Não é? Não, década de 90, aquelas primeiras câmeras de 2, 3 megapixels. Então, veja bem, a hora que você está olhando para alguma coisa fixamente, né, a parte central você está vendo em alta resolução, em volta, não. Tanto é que se alguma coisa passa aqui, se você não desviar o olhar e alguma coisa passa do seu lado aqui, você não sabe muito bem se é um homem, se é uma mulher, qual é a cor da roupa, porque mesmo a sensibilidade para a cor aqui é meia boca. Você pode fazer esse exercício a qualquer momento. Fica olhando fixo para um ponto e tenta adivinhar qual é a cor do carro que está aqui do seu lado. E não vai. Agora, por que que a gente tem essa ilusão que você está vendo tudo com a mesma resolução o tempo todo? Porque o cérebro está construindo essa imagem, ele está montando. Cada vez que você desloca, né, o seu foco, né, o seu ponto de atenção de lá para cá, ele vai montando um mosaico e aí ele guarda na memória um mosaico para você ter a impressão de que você está vendo tudo com a mesma resolução, hashtag só que não. Tanto é que quando você vai ler, veja bem, né, se você tivesse um olho em alta resolução, você não precisava mexer os olhinhos, né, os seus olhos não precisavam ficar correndo de lá para cá. Por quê? Para você conseguir identificar uma letra que tem sutilezas, que tem detalhes, né, você precisa da máxima resolução do cérebro. Essa máxima resolução só tem no meinho. Se só tem no meinho, o teu olho, coitado, ele tem que ficar indo seguindo a linha. É por isso que quando você vê um apresentador que não é um apresentador de televisão, que não está muito, ou mesmo um influencer, que não está muito acostumado a ler texto na tela, né, você percebe que ele não consegue olhar fixo para a câmera, ele fica o tempo inteiro, você percebe o zoinho mexendo. O zoinho mexendo é o sinal de que o seu olho não tem uma resolução constante. Isso não era fácil, né? Quando você pega, você vai ler lá um Pix, né, com QR Code, com a câmera do seu celular, você não precisa ficar mexendo ela de lá para cá, né, ele lê tudo de uma vez só. Né, o seu olho não funciona assim. E aí tem um truque, bom, se o teu olho não funciona assim, né, se o teu olho só tem alta resolução no meio, e você, o que o cérebro faz é montando praticamente um quebra-cabeças, olha aqui, olha ali, olha aqui, olha aqui, olha ali, e vai juntando tudo para dar a impressão que você tem alta resolução, o que acontece é que quando você mexe o olho de lá para cá, o cérebro simplesmente ignora o chicote. Ignora, ele corta. Ele substitui o chicote, que é esse trecho fora de foco, esse trecho borrado, ele substitui isso por o que ele acha que tinha ali, certo? Ele vai substituir pelo que ele acha que ele tinha ali. Por isso que você não vê o chicote. Não é que o seu olho é maravilhoso, uma peça magnífica da criação divina, esquece. Não. É porque simplesmente o chicote acontece, o cérebro é treinado para ignorar. Então, eu estou dando essa volta toda aqui para reforçar, porque eu acho que eu mesmo estou digerindo, estou assimilando esses aprendizados com relação à nossa percepção. E a gente vai voltar agora para os passarinhos pela seguinte razão. Ontem eu fui fazer uma consulta com o otorrino, eu estou sempre cuidando da minha audição, tem essas questões de tinnitus aqui. Tinnitus é quando você ouve um ruído que não existe. Não, é, quer dizer, que bom que é um ruído, não é uma voz, sei lá, do além me mandando matar alguém. Né? Mas, bom, de qualquer maneira é tudo alucinação. Mas o tinnitus é uma alucinação auditiva que ninguém pode ter inúmeras razões, pode ser um nervo pinçado, pode ser um problema na sua, sei lá, uma perda de frequência, sei lá, tem inúmeras razões para você ouvir um zumbido. Você pode ouvir um zumbido, você pode ouvir um apito, você pode ouvir uma cachoeira, é chato para burro. Né? Então algumas condições, quando você vai, ouve música muito alto, ou quando alguém estoura um rojão perto de você, você fica ouvindo pi durante um tempão, esse pi só você está ouvindo, né, porque esse é tinnitus. Isso é uma condição que aflige muita gente e é chato pra caramba, mas já está melhorando, mas tudo bem. Mas nessa conversa com o nosso amigo otorrino, excelente, por sinal, eu estava comentando essas descobertas de que quando você vai ver os nervos envolvidos na audição, isso é muito interessante, porque imagina que você, sei lá, você deve imaginar o seu ouvido como um microfone, certo? O microfone, eu estou vendo um aqui na minha frente, o microfone tem um cabo que sai e entra no celular, certo? É um cabo, eu conecto a saída do microfone com a entrada do meu celular. Acabou, é assim que funciona, né? Desde o meu tempo de televisão também era assim, você pega a saída da câmera de vídeo, conecta num gravador, você pega a saída e conecta, né? Não tem um cabo, não tem nada indo do gravador para a câmera, não tem nada indo do celular para o microfone, não tem, né? É mão única essa história. O nosso ouvido não funciona assim, os nossos sentidos não funcionam assim, porque, de novo, o cérebro não tem capacidade de processar tudo em tempo real, é muita informação, né? O que ele acaba fazendo é construindo um modelo, sei lá, mais ou menos como o fundo de um game, né? Ele constrói lá o cenário de um game na sua... E aí é quando você abre o olho ouvindo aquela voz maravilhosa de um homem sedutor, né? Na Singularity, não é que subitamente o seu olho conseguiu processar trilhões de terabytes, não. Simplesmente o cérebro jogou na sua frente o que ele lembrava que estava ali, né? Tanto que é se sumir alguma coisa, se uma mosca estiver fora de lugar, se alguém trocou alguma letra no quadro negro, se alguém, sei lá, qualquer coisa dessas, você provavelmente não vai perceber, a não ser que você seja muito, muito atento. Não é? Então, veja, o que acaba para o cérebro poder fazer isso, para o cérebro poder... de uma certa maneira, dar conta desses sinais todos, toda a parte sensorial humana, então, sei lá, você tem nervos entrando no seu cérebro que vem do seu tato, nervos que vêm do seu paladar, nervos que vêm do seu ouvido, tá bom? Ok, beleza. Mas o que acontece é que, curiosamente, há nervos que saem do cérebro para o ouvido, no caminho inverso. Nervos que saem do seu cérebro para o resto dos sentidos. E muitas vezes é o dobro de nervos, ou muitas vezes, em alguns cenários, quatro vezes mais nervos. Né? Então, a audição humana, que eu sempre achei que fosse uma coisa inferior, né? Porque afinal é só um microfone, é só um tamborzinho, não é com uma câmera, né, cheia de pelinhos dentro da água salgada, que é obviamente mais um vestígio da nossa herança evolutiva, porque afinal nós somos peixes que resolveram se aventurar um pouco mais. O que acontece é que é muito mais complicado do que isso, porque em tempo real o cérebro está pegando as informações que entra, está filtrando as informações que não são necessárias, está prestando atenção só naquilo que é estranho, que é diferente, está descartando o resto, porque senão ele fica louco. Simples assim. A gente já comentou aqui, e eu fico feliz que isso tenha feito diferença para quem lida com pessoas no espectro autista, né? Muitas vezes alguns distúrbios distúrbios de tudo, cognitivos, de existência, tem a ver com esse, digamos, um desbalanço, né? Um desequilíbrio entre a sua capacidade de projetar, né, um modelo, de projetar um cenário de game imaginário e a sua capacidade de dar conta da quantidade colossal de impulsos. Né? Se o seu modelo não funciona muito bem, você se sente ameaçado pela diversidade e pela quase que agressividade, né, do mundo sensorial. É o que acontece com muita gente no espectro autista. Né? Ele não dá conta da realidade porque ele não é capaz de sobrepor um modelo imaginário. Agora, o oposto disso, que também, isso simplificando ao máximo, eu vou dar de novo o link para esse vídeo, né, um vídeo extremamente interessante, que fala sobre do cérebro como um modelo preditivo, de previsão, né? O que acontece é que caso o seu modelo, caso o seu cenário de game, né, caso o seu mundo imaginário esteja um pouquinho, como eu ia dizer, com um peso maior, o que acontece é que a pessoa, ela não vai perceber as coisas diferentes que acontecem, dois, ela vai começar a ver coisas que só existem na cabeça dela. Então, ela vai alucinar, ela vai ver coisas que não existem, ela vai ver teorias da conspiração, ela vai ver espíritos, fantasmas. Esse é o momento em que o modelo começa a ganhar vida própria e isso provoca uma série de distúrbios cognitivos que muita gente, obviamente, já foi canonizada por conta disso. Né? Mas voltando para a história dos nossos passarinhos, olha a volta que eu estou dando. Né? O que acontece é que, quando eu estou ouvindo aqui na janela, né, os ruídos em tempo real, e eu falo, nossa, um passarinho cantou? Que bonito, né? Queria que todo mundo estivesse ouvindo isso. Se eu gravar com um microfone, o microfone grava sem filtro. Ele não vai ser inconscientemente tirar aquele ruído de fundo que a gente nem percebe mais da cidade. Não vai. Vem tudo. Né? E aí quando você vai ouvir a gravação, isso é muito interessante. Por que que quando eu ouço a gravação, o meu ouvido não consegue fazer isso? Eu não sei. Talvez porque... O que o cérebro usa para conseguir filtrar as coisas sejam diferenças muito pequenininhas de direção, de tempo, né, de espaço. Né, é por isso que eu acho que é isso. Ele está levando em conta a distância dos seus ouvidos, está levando uma série de coisas que quando um microfone mono, ainda mais um microfone mono, que é um microfone num canal só, registra essa informação extra que ele poderia usar para filtrar, que ele poderia usar para descartar, isso se perde. Né? Aliás, fica a dica aqui para quem já deve estar, espero que não seja o seu caso, mas um dos sinais que a sua audição está começando a ficar esquisita, ou a sua, dos seus pais, dos seus avós, dos seus tios, professores, tanto faz, é quando num restaurante, mil perdões, limpando um pouco a garganta aqui, quando num restaurante ou num ambiente ruidoso, a pessoa não consegue acompanhar a conversa. Se você pegar um microfone mono, né, sem nenhum tipo de filtro nem nada, e gravar alguém falando num restaurante, é um lixo. Né? Eu tentei gravar uma vez entrevistas num evento aberto, eu estava com o microfone também. Cara, é quase imprestável, você não consegue separar. Mas, curiosamente, eu estava ouvindo a pessoa perfeitamente bem, porque o ouvido em tempo real consegue... Ok, isso eu não vou prestar atenção, isso é a conversa do outro lado da mesa, isso é outro timbre de voz, isso é alguém batendo no liquidificador alguma coisa. Em tempo real, o cérebro está construindo uma realidade filtrada, tá bom? E na verdade não é nem tempo real, isso são outros 500, como isso demora, né? Como isso demora, dá trabalho, não só para qualquer computador, mas para o cérebro também processar e criar essa realidade imaginária. Né, o que acontece é que ele está sempre atrasado, então o que ele apresenta para você não é só uma realidade photoshopada ou filtrada, ele representa o que ele imagina que deveria estar acontecendo naquele momento. Ele imagina uma previsão, ele mostra para mim, para você, uma previsão do que ele acha que deveria estar acontecendo naquele momento, simplesmente porque aquele momento, o presente é inacessível, você não tem acesso direto ao presente, não tem como. Não tem como, porque isso vai ser processado, isso demora um tempo. Quando isso chega na sua consciência, isso já é passado, então o que o cérebro faz é projetar sempre, ufa. Bom, em suma, ok, desculpa, isso tem sido para mim um despertar, um abrir de olhos. E o que isso tem a ver com as fotos? Isso tem a ver com as fotos e com a câmera pelo seguinte, acho que o que acaba me chamando a atenção dos meus olhos é justamente aquilo que o modelo não previu, né? É justamente aquilo que o cérebro não podia ter imaginado. Né? E aí se você... Aí é uma questão de treino, é uma questão muitas vezes quase que inata, às vezes é uma questão de remédio, sei lá o quê, mas a questão é quanto que você vai dedicar de atenção para aquilo que é novo, para aquilo que é diferente, para aquilo que é inesperado, ou simplesmente você vai preferir viver né, naquele mundo confortável, que previsível e que é obviamente uma ficção. Né? Então, muitas vezes, sei lá, é muito comum alguém falar, espera, como é que você viu isso? Como é que você... Eu não vi nada. Você não viu nada porque você estava distraído. Né? Nós vivemos distraídos. O cérebro é capaz de dar conta de uma coisa ou de outra. Mas a gente pode eventualmente se disciplinar, a gente pode eventualmente se treinar a tentar perceber aí o que acontece no jogo de sete erros. Porque as coisas... Aí tem, eu detesto quando uma frase ruim... Ela, que, aliás, o que mais acontece na história da civilização, né? Quando uma ideia ruim pega. Né? Então tem aquela frase, a história se repete como farsa. Não, não. Primeiro que a história nunca se repete, e não tem como dizer que nunca é igual, né? E também dizer que a primeira vez é superior de alguma maneira às outras. Primeiro que não é a primeira vez exatamente, sempre tem algum componente, né, que já vem de longe. E segundo que quando você acha que as coisas estão se repetindo, ou que é tudo sempre igual, é você que está distraído. Né? Isso parece aquelas relações que num determinado momento um olha para o outro e fala, quem é você mesmo? Né? Você mudou de repente. Você não mudou de repente, você estava todo mundo distraído. Né? A mudança foi acontecendo até chegar naquele limiar, que é o limiar que você percebe. É mais ou menos quando a gente dá a volta aqui pela cidade, a gente fica espantado com prédios novos. Nossa, da onde saiu esse prédio? Não, ele não caiu do céu, né? Ele não foi teletransportado, ele não foi, sei lá, não é realidade aumentada. Foi um processo, né? Primeiro as casinhas foram abandonadas, depois elas foram demolidas, depois virou um buraco, aí teve tapume, aí começou a subir uma estrutura. Isso tudo, normalmente, o cérebro não registra. E todo o processo ele não registra. Ele vai registrar a hora que o cara coloca vidro na janela. A hora que tem vidro na janela, o cara fala, um prédio novo, né? E parece que foi um milagre, parece que foi mágica. Aliás, essa é uma das ilusões por trás do mito da inovação. Você fica achando que um iPhone saiu do nada, né? Que alguma coisa... Eu já trabalhei dentro de empresa de tecnologia, as coisas que caem do céu na mão do consumidor como se fosse uma abracadabra do Mandrake, na verdade é um processo penoso que demora anos. Né? Todo mundo já sabia que aquilo ia acontecer, não tem milagre, as coisas têm um processo. Mas é assim que a nossa cognição funciona. E é assim que a gente acaba se iludindo que as coisas não mudam ou que você está vendo coisas que você não está vendo e que, inclusive, se a gente parar para pensar, muitas filosofias, muitas ideologias são absolutamente alérgicas à mudança e acreditam que algum modelo imaginário construído de uma maneira normalmente muito pouco civil, muito pouco... não queira ver os bastidores de um livro sagrado, você não quer ver como a salsicha é feita. Não é? Então, aí aquilo fica escrito em pedra e aquilo vai ter que servir para o resto de todos os tempos. E, aliás, tem uma história extremamente interessante aqui. Eu acho que é uma das razões pelas quais eu tenho dado muito ouvido, não só a questão da biologia, né, que a biologia é diferença pura o tempo todo, né, a biologia vive da diferença, a biologia promove a diferença, porque sem a diferença ela jamais teria dado conta de continuar viva nesse planeta. Não é? Enquanto os humanos insistem em fazer tudo igual sempre, pessoas iguais, metodologias iguais, marcas iguais, compras iguais, né? A biologia está sempre se diferenciando, não é? Mas o que, então, a biologia é uma delas, né? A física também, porque a física também é o estudo da mudança, né? Como é que as coisas mudam, mas acho que, e aí eu vou parafrasear aqui nosso grande ídolo, amigo do Radinho, né? Yuval Harari, história é a ciência da mudança. Né? Não é só decorar fatos, não é só saber quando que, sei lá, o Hitler foi preso, escreveu o livro, não, é história, é tentar entender como as mudanças funcionam, e isso é de uma riqueza absolutamente extraordinária, porque é lógico, alguém pode acreditar, o cara fez uma determinada faculdade de história em algum lugar, né, que ensinaram para ele que alguém, um barbudo lá atrás, descobriu que o mecanismo da história é científico e assim está tudo predeterminado e tudo vai acabar no comunismo universal, numa utopia maravilhosa que nunca aconteceu e nunca... E assim vai. Você pode cair nessa falácia, ou você pode reconhecer que algum... E é o que o Yuval Harari comenta numa entrevista rápida agora, que algumas coisas são absolutamente imprevisíveis, é bolada nas costas total, e já que eu falei de russo, né, de comunismo aqui, eu falei, olha, se você pegasse um cidadão russo, um camponês, nem fosse um aristocrata, tanto faz, em 1914, né, antes da Primeira Guerra Mundial, e você fala, olha, daqui a 5 anos, Esse vai ser um país comunista, com leninistas, trotskistas, bolcheviques, etc, etc, etc. E você vai coletivizar os meios de produção. O cara fala, hã? Você ficou louco. Mas como assim? Daqui a 5 anos? Daqui a 5 anos não vai acontecer nada. Daqui a 5 anos, sei lá, minha filha vai debutar, eu vou ter que fazer um baile. Ou daqui a 5 anos vai expirar o meu contrato com não sei quem. Quem poderia imaginar que meia dúzia, que na boa, a Revolução Russa foi, como diria praticamente um poeta, Jair Bolsonaro, foi uma cagada, não no sentido defecatório ou escatológico, mas no sentido de alguma coisa que não deveria ter, não tinha como dar certo, mas deu, né, que foi a eleição do próprio. Não é? Mas o que acontece ali é meia dúzia de gatos pingados que, num movimento completamente insano, conseguem derrubar um governo e colocar outro no lugar sem mais nem menos, sem consultar ninguém. E aí você tem aí décadas, 4 ou 5 gerações, né, submetidas a um regime utópico completamente delirante, não é? Simplesmente por um absoluto, uma coisa fortuita, imprevisível, né? Assim como a Primeira Guerra também começa com, a gente já comentou aqui, porque o carro do cara quebrou na frente do cara que queria, e assim vai. É uma série de eventos absolutamente imprevisíveis, né? Se a gente quiser tentar entender algum mecanismo perpétuo e mágico ou divino na história, você vai perder justamente o encanto, você vai perder as flores que estão ali em cima da calçada, e que, imagina, quem poderia imaginar que isso ia ficar tão bonito, né? Você vai perder justamente a sensibilidade para aquilo que é surpreendente, desconcertante, para aquilo que demonstra que a nossa capacidade de processar, de entender, de digerir esse mundo é muito limitada, né? A gente tem que ter a humildade de perceber que a gente está comendo bola o tempo todo, né? Que a gente simplesmente não viu alguma coisa. Isto posto, né? Eu quero só fazer um comentário rápido, já que a gente falou aqui de evolução, já que a gente falou aqui de passarinhos, né? Eu estava vendo agora um artigo, uma entrevista bacana, né? Sobre a Lua. Por que não? A Lua. Aliás, se eu não me engano, hoje vai ter um alinhamento no céu da Lua, do quarto crescente da Lua com Júpiter, né? Caso alguém tenha aí céu limpo, não é o meu caso, uma visão um pouco privilegiada do céu. A Lua, né? A Lua. Estou pensando aqui numa música do Paralama do Sucesso. Bom, pois bem, a Lua é que merecia visita não de militares, mas de bailarinos como você e eu. A Lua é uma coisa absolutamente rara. Por que rara? Ah, mas pô, como assim rara? Tem um monte de lua por aí, Saturno tem uma infinidade, Júpiter tem dezenas de luas, Marte tem lua, todo mundo tem um monte de lua. Mas acontece que essas luas são minúsculas, minúsculas, são pequenininhas. A nossa lua é colossal, a nossa lua tem 1/4, pega assim, é como se fosse, você pedir uma pizza grande e você pedir uma pizza individual. A lua tem 1/4 do diâmetro da Terra, né? É muito grande. Proporcionalmente, ela é muito grande. Né? As outras, o que a gente chama de lua, normalmente são, você tem um planeta que de repente tem uma gravidade extraordinária, está passando, está dando bobeira ali, algum tipo de corpo celeste menorzinho, né? E aí ele fica prisioneiro de uma órbita e pronto, você tem uma lua. É o que aconteceu com várias luas por ali, né? Saturno, Júpiter, Marte, etc. No caso da nossa lua, a gente já comentou aqui no radinho, a hipótese mais aceita é que logo no começo da formação do sistema solar, que deve ter sido um caos, que não foi nada da, sei lá, perfeição divina, matemática, não, uma bagunça danada, né? A Terra estava em formação e, de repente, um outro planeta, que a gente, é um planeta que a gente imagina que pode ter existido, chamado Theia, mais ou menos do tamanho de Marte, ou seja, um pouquinho menor que a Terra. Esse planeta entrou em rota de colisão e, bum, os dois planetas se chocaram de uma maneira catastrófica, né? Theia se desintegrou, uma boa parte da Terra também, imagina, volatilizou, foi para o espaço, certo? E aí o que acontece? Bom, Theia sumiu, né? Sumiu do mapa, subiu no telhado, a Terra ficou toda zoada e todo esse material que foi arrancado, que deve ter aí uma boa parte de Terra, uma boa parte de Theia, isso foi para cima, se bem que não tem cima no espaço, né? Mas foi para o espaço, literalmente, e em pouquíssimo tempo, e aí as simulações mostram que em 1 milhão de anos, provavelmente, que é muito pouco tempo, Né? A Lua se formou. Você tem a Lua. A Lua é simplesmente o resultado de uma colisão colossal entre dois planetas. E é por isso que ela é tão grande. Né? E a Lua virou essa nossa dupla. Eu só não digo que é inseparável, porque como em muitos relacionamentos ela está se afastando lentamente. Né? A Lua se afasta mais ou menos na mesma velocidade com que as suas unhas crescem, alguns um milímetro por mês, mais ou menos. Né? Acho que desde que eu nasci, eu acho que a Lua se afastou, o equivalente à minha altura, mais ou menos, 1,80. Então a Lua está se afastando, a Lua está se afastando, a Lua está se afastando, e ela está se afastando cada vez mais, não é? E se ela está se afastando, isso quer dizer que ela já esteve mais próxima, e quando ela esteve mais próxima, a gravidade da Lua tinha um efeito muito mais, não só a gravidade da Lua, essa dança, esse tango entre a gravidade da Terra e da Lua era mais intenso. Isso fazia com que os dias da Terra fossem mais rápidos, a Terra estava girando mais rápido, e também fez com que as marés fossem muito mais intensas. Qual é a graça disso? Talvez não houvesse vida na Terra se não houvesse marés provocadas pela Lua. Por que isso? Porque se a gente fosse um colosso de água o tempo inteiro, sem nenhum tipo de maré, você não teria formas de vida que, de repente, que estão ali na beiradinha, que uma hora está seca, outra hora está molhada, outra hora está na água, outra hora não está, outra hora está no sol, outra hora não está. Essa alternância que alguns ambientes ali na margem, literalmente marginais, vamos chamar assim, eles sofreram por conta das marés, isto talvez tenha sido uma das condições fundamentais para a vida evoluir como a gente conhece. Né? Não só dos primórdios da vida, né, mas também do momento em que, sei lá, algumas criaturas que deviam viver perto da margem, de novo, os marginais, né, que conseguissem se adaptar a dois ambientes. Alguns peixes, de repente, começam a respirar, começam a se aventurar fora da água. Algumas plantas começam a se aventurar fora da água, viram as árvores. Então, essa alternância, você ter espaços ali com ciclos relativamente previsíveis, né, não só de água, de umidade, mas também de luz, isso certamente marcou a evolução da vida. Então, veja que interessante, né? É muito curioso porque, a gente fica pensando quais são as condições necessárias para a vida em outros planetas. Será que a gente está levando em conta isso? A irregularidade que uma lua provoca, né? As marés, os fenômenos cíclicos, né? O próprio fato da Terra ter o eixo torto, coitada, ela gira meio de ladinho assim, né? Se a Terra não girasse de ladinho, talvez até por conta da própria colisão que ela sofreu, né? Se ela não girasse de ladinho, talvez a gente não teria estações. A gente tem estações, não porque a distância da Terra muda, muda muito pouco, é ridículo, até a distância varia pouquíssimo, mas é porque a Terra está inclinada. Né? Que a Terra está inclinada, isso propicia, né, diferentes ângulos para o Sol esquentar, e aí você tem estações, e aí você tem de novo ciclos na natureza. Então vejam, são acidentes, são coisas que não são perfeitamente matemáticas e perfeitas, o céu nunca foi assim, não é? Que acabam fazendo com que surja nesse planeta que a gente insiste em sabotar sistematicamente de todas as maneiras, porque engenheiros acham que, né, nem sei o que, deixa para lá. E aí o que acontece é a vida baseada na diferença, na exploração da diferença, na exploração daquilo que é novo, né, que, com uma certa, um equilíbrio muito tênue entre aquilo que vai, que já funcionava e aquilo que pode funcionar de uma outra maneira. Dessa maneira que a vida se expande. E aí só para a gente perceber, já que a gente está falando de olhos aqui, quando a gente pensa em olhos, obviamente o olho é sempre usado por algumas correntes de pensamento para demonstrar a necessidade de um designer divino, porque afinal o olho é uma perfeição. Não, não é. A primeira questão é que não é. O olho da gente é zoado, tem um ponto cego, porque todo o cabeamento do olho, ao invés de sair por trás, sai pela frente, o que é uma coisa de louco. É como se o meu cabo do microfone passasse na frente da câmera de vídeo. É o que acontece, né? Completamente insensata. Aí, aliás, veja bem, a sua retina tem um buraco para passar o cabeamento. Você está vendo esse buraco? Não. Por que você não está vendo esse buraco? De novo, porque o cérebro cria a ilusão de que não existe buraco. Mas existe sim um ponto cego, tem inúmeros exercícios para você perceber que existe um ponto cego, todo mundo tem, mas o cérebro disfarça. Ele é um mentiroso de primeira categoria, ele é um assessor de imprensa. Né? Mas o que é interessante, vamos falar de olhos, vamos pensar na criatura menos... Eu me lembro de um amigo que virou vegetariano, ele queria levar isso a ferro e fogo, E ele, americano, ele tinha vindo para o Brasil, a gente viajou, um bando de gente junto para o litoral, e aí ele foi, apresentaram para ele, sei lá o quê, mexilhões. E aí o cara ficou tentado. Aquilo era, mas que delícia aquele negócio, um perfume extraordinário, você deve estar babando aí. Aí ele ficou meu, isso, putz, eu não sei se como vegetariano eu posso comer isso, porque isso é um animal assim ou não? O cara estava querendo arrumar algum pretexto para poder comer aquilo sem nenhum sentimento de culpa, porque é uma criatura que realmente não te olha nos olhos. Né? Não é que é uma criatura que vira a cabecinha de lado assim e põe a língua de fora, né? Como um cachorro faz. Mas é lógico, o mexilhão estava vivo antes da gente matar, certo? Certo. Mas a questão interessante é a seguinte, eu demorei para descobrir, mas quando você come, por exemplo, vieiras, essas criaturinhas que ficam ali naquelas conchinhas pregadas na pedra e tal, esses bichinhos têm olhos, mas não tem um olho ou dois olhos, tem uma infinidade de olhos. Aliás, ele tem dois tipos de olhos. Tem um olho que, na verdade, é meio multifunção. Ele é um olho meio primitivo, mas ele também percebe mudanças químicas na água, percebe temperatura. É um canivete suíço, mas é muito simplesinho. Mas ela pode desenvolver também olhos óticos mesmo, com lente, com tudo, né? Que enxerga. Né? Aí você fala, por que o mexilhão vai enxergar? Pô, se vê um predador, quem sabe ele consegue sair correndo. Né, consegue descolar da pedra e sair, né, zunindo por aí. Então a questão é a seguinte, os biólogos acabaram de encontrar nos olhos dos mexilhões, ou de algumas espécies de mexilhões, uma prova de algo que a evolução, que estava na teoria da evolução, mas que era muito difícil de comprovar, que na verdade a evolução não começa nunca do zero, que ela depende de acasos anteriores. Né? Ela não joga tudo para cima, não é uma inovação disruptiva, não, ela sempre meio que trabalha com o que ela tem. Né? E eles perceberam o seguinte, à medida que o mexilhão cresce, ele vai fazendo novos olhos. Então, ele pode ter alguns olhos no começo, muitos olhos no final. Já imaginou como seria, né, a nossa espécie se com o tempo a gente desenvolvesse novos olhos? Pois bem, e aí esses olhos, eles podem virar esse olho mais completo ou o olho menos completo. E aí eles estão percebendo que, na verdade, se vai criar um olho mais completo ou menos completo, depende, na verdade, de uma outra coisa anterior, que é quantas canaletas a concha tem. Se a concha tiver canaletas suficientes para passar nervos suficientes para dar conta de todos os sinais que vêm de um monte de olho novo, ela faz um monte de olho novo. Se a canaleta não tiver essa capacidade, não tem como pendurar um monte de olho novo, porque não tem por onde passar o cabo. Basicamente assim, eu estou falando como um cinegrafista. Não é? Então, eu vou dar um link, caso alguém esteja interessado, né? Mas é muito interessante que agora os biólogos têm uma evidência bastante clara que a evolução trabalha com o que ela tem, né? E que, curiosamente, pegaram várias espécies de mexilhão por aí, tem uma infinidade, esses olhos mais complexos foram inventados em momentos separados, sem nenhum tipo de comunicação entre elas, várias vezes. Então, é uma coisa chamada evolução convergente, quando, diante de um problema ou uma situação similar, a evolução inventa soluções parecidas, mesmo sem conversar uma com a outra. Né? Por isso que o olho da aranha é tão diferente do seu, que é tão diferente do polvo. Eles estão só tentando enxergar, não é? Mas não tem antepassados, o antepassado comum entre eu, você, a aranha e o polvo não tinha olho nenhum. Desculpa, agora deu uma grande digressão. Mas a grande coisa é, você tem agora, né, evidências muito interessantes de como criaturas que são tão despretensiosas, tão bestas, que quase um vegetariano que um vegetariano é quase capaz de comer, elas são capazes de desenvolver dois tipos diferentes de olhos, de inventar novos olhos conforme as decisões ou os acasos que aconteceram antes. Então, raríssimos, raríssimas e raríssimes, tá aí uma boa maneira da gente encerrar o nosso radinho. Talvez, já que a nossa biologia não permite que a gente tenha novos olhos, né, o que também não sei se ia ajudar muito na sua vida sensual e afetiva, mas pelo menos olhos metafóricos, né, o que o radinho está tentando fazer aqui é abrir novos olhos para a diferença, abrir novos olhos para aquilo que a gente deixou de ver, né, para a gente começar a perceber que se marcar bobeira, a gente é capaz de viver o tempo inteiro amortecido, embrutecido. Aliás, é impressionante o orçamento mundial dedicado ao amortecimento da realidade, haja vista álcool e drogas em geral, parece que as pessoas têm horror, né, a qualquer coisa que seja nova e diferente, querem viver nesse mundo imaginário. E, aliás, vou dar um link aqui da Washington Post. O consumo diário de maconha aumenta o risco de infarte em 25% e o risco de derrame em 40%. Então, não é porque é natural, não é porque é natureba, não é porque é coisa de ribas, se ela não é porque é de contracultura. Não, não faz bem, não. Né? E, de qualquer maneira, eu prefiro manter meus olhos abertos. Raríssimas, raríssimos e raríssimes, um grande abraço, cuidem-se e até amanhã.